Então, eu vou falar de duas pessoas hoje que eu acho que vocês já conhecem. Vocês conhecem Adão e Eva?
Sim.
Já ouviu falar? Então, vocês vão me ajudar na escolinha de hoje a falar sobre Adão e Eva, tá bom? Queria começar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu vou só pontuar os versículos rapidinho e vou falando o assunto. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quem foi feito aqui? Vocês sabem? Foi o Adão. E como é que ele foi feito? Do pó da terra, não foi? E quando Deus fez Adão, ele era assim, ó, limpinho, perfeitinho, não tinha nada de ruim nele, nada de pecado. Mas aí, depois que Deus criou Adão, Deus deu uma ordem para Adão. Lá no versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porquanto no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu uma ordem para Adão, não foi, Pedro? Ele não podia comer da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse, ele morreria. E então, Deus viu Adão, e como é que Adão estava? Estava sozinho, não tinha ninguém com ele, de companheiro assim. Aí Deus falou que não era bom que Adão estivesse só, e que ia dar para ele uma ajudadora idônea. E como é que Deus fez a mulher de Adão? Vocês sabem? Isso. Deus colocou Adão em sono profundo, tirou a costela dele, aí no lugar encheu com carne, né? E aí fez Eva. Diz que é Eva. E quando Deus fez Eva, olha como é que ela estava também limpinha. Tudo perfeitinho, sem nada de ruim. Mas aí aconteceu uma coisa. Lá no capítulo 3, fala que a serpente também estava no jardim. E a serpente viu Eva. Você sabe o que a serpente falou para Eva? Isso. Mas ela falou que Deus havia falado de toda a fruta que estava lá. Mas ela falou, não, Deus falou que não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocar. Mas Deus não falou que não podia tocar, só falou para não comer. Mas aí, Satanás, que é a serpente, foi lá e falou para Eva, não, Deus falou isso para vocês, porque no dia em que comer do fruto, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Aí Eva olhou lá para a árvore e falou, nossa, essa árvore ela é bem bonita. E ela deve ser muito boa para poder comer. E o que, que Eva fez?
Comeu.
Comeu. Eva podia ter comido?
Não.
Não podia ter comido. E não só comeu, como deu para
Adão,
que é o seu marido. E Adão foi o pior ainda, porque Adão tinha a ordem de Deus. E ele tinha que ter cuidado com a sua esposa, Eva. Mas aí, Adão desobedeceu. E então, aconteceu uma coisa. Quando Deus criou eles, estavam assim limpinhos, não era? Mas eles pecaram. E aí o pecado sujou o homem. Eu vou virar assim, fica melhor para vocês verem. Antes o homem era limpinho, não foi quando Deus criou ele? Mas agora ele estava sujo por causa do pecado. Mas aí, Deus vai atrás dele. Mas olha como Deus é. Não tem nada de pecado. Deus é perfeito, mas olha como está Adão e Eva. Eles estão limpos ou estão sujos agora? Estão sujos por causa do pecado. E o homem sujo pode estar perto de Deus, que é limpo? Não pode. Mas no jardim também, lá no jardim, tinha a árvore da vida. Que se eles comessem, iam viver para sempre. Mas Deus, não querendo que o homem ficasse assim, nesse estado para sempre, Deus foi lá e fez o quê? Expulsou eles do jardim. E agora o homem foi expulso da presença de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Isso é algo bom ou ruim?
Ruim.
É terrível. É a pior coisa que pode acontecer. E o homem foi separado de Deus por causa do pecado. E aí, depois que o homem é expulso, eles tiveram dois filhos. Eu vou usar o copinho para representar aqui o filho. Um foi Caim e o outro foi Abel. Agora eles estão sujos. Mas como é que vai ser os filhos deles? Será que vai ser limpo os filhos? Vamos ver. Vou colocar aqui. Primeiro foi Caim. Vou colocar aqui um pouquinho de Adão. Um pouquinho de Eva. Como é que Caim veio ao mundo? Sujo. E Abel? Abel nasceu? Do mesmo jeito que ele. Então, uma vez que eles pecaram, todos que vieram depois deles já nasceram como? Sujos. Inclusive nós também, não foi? Porque todos nós vimos lá de Adão e Eva, né? Foi tendo um monte de filhos ao longo da história até que chegou até nós. Mas e agora? O homem já nasce sujo assim. Tem alguma coisa que ele pode fazer? Será que tem alguma coisa? Vamos supor que isso aqui é cada pessoa. Isso aqui é cada pessoa que existe. O homem está sujo pelo pecado, então eu vou me esforçar para ver se eu consigo ficar limpo. Então esse aqui é o esforço do homem. Só que o esforço do homem também já está sujo pelo pecado. Se o homem fica se esforçando e vai se esforçando, ele consegue fazer alguma coisa?
Não.
Como é que ele fica limpo então? Porque ele só pode estar perto de Deus se estiver limpo. Mas ele está sujo. Como é que faz então?
Na Bíblia.
Hoje teve na reunião de ceia, um irmão, ele leu um versículo, né, de Apocalipse 1:5. E lá fala que o Senhor nos amou e nos lavou dos nossos pecados. Mas por que que o Senhor é o único que pode lavar os nossos pecados?
Porque
ele é puro. Sim. E ele, é o único que é puro. Vamos supor que esse aqui é o pecado. Se eu tento colocar o pecado aqui, é impossível. Ele é Deus. É impossível que Deus fique sujo pelo pecado. Então, também é o único que podia se colocar no nosso lugar para receber o juízo de Deus. Porque se eu fosse lá para receber o juízo, para onde é que eu ia? Então, se eu fosse me colocar lá para receber a consequência dos meus pecados, eu ia para o inferno, não é? Só que Deus quer o homem no inferno?
Não.
Deus quer onde? Lá no céu com ele, não é? Mas sujo também, ele não pode entrar no céu. Então foi aí que Deus enviou o seu filho Jesus para quê? Para nos lavar. E como que o seu Jesus nos lavou? Morrendo na cruz. E ele derramou o quê?
Sangue.
Isso, o sangue. Então o Senhor...
sangue
e água. Muito bom. Só que o Senhor Jesus, quando derramou o seu sangue, olha só, ele nos limpou dos pecados. Antes, eu não podia fazer nada. Porque todo esforço que eu fazia não mudava em nada. Mas o Senhor Jesus era o único que podia dar um jeito nisso. E quando ele derramou o seu sangue, olha só como é que eu fiquei.
Limpinho.
Limpinho. Então, todo aquele que crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, como é que fica?
Limpinho.
Limpinho. E agora que eu estou limpo, eu posso estar perto de Jesus?
Sim.
Sim. Porque o pecado que me impedia de estar aqui perto dele, o Senhor tratou. Levou sobre si o juízo de cada pecado que a gente tinha. E agora me deixou limpo. Mas e uma vez que eu estou limpo, eu posso voltar a ficar sujo?
Não.
Não. Vamos ver? Isso é o pecado. Eu estou limpo.
Ele vai tentar.
Olha. O pecado não me suja mais. O Senhor nos limpou de uma vez por todas. Isso é algo que não tem volta. Isso também nos dá a certeza da nossa salvação. Uma vez que eu estou limpo, para o inferno eu não vou, porque eu não tenho mais pecado para pagar lá. E não só isso, o Senhor nos salvou porque Ele nos quer com Ele. Ele quer a gente lá com Ele. Então, uma vez que Ele me limpou dos meus pecados, é impossível que um dia eu volte a ficar sujo de novo. Então, isso também nos dá a certeza da salvação. Uma vez que Ele me lavou com Seu sangue, isso é algo que não muda mais. Nada pode acontecer, porque o Senhor deu uma solução para isso de uma vez, por todas. E assim, para onde é que nós vamos agora?
Limpinhos.
Limpinhos para onde?
Para o céu.
Para o céu, ficar com o Senhor eternamente, não é? É.
E nunca morrer,
isso sim. A morte não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor, uma vez que Ele nos salvou, vamos para o céu para viver lá eternamente, não é? Então não vai ter morte no céu. A gente vai passar a eternidade vivendo com o Senhor, não é? Vamos dar graças então pela reunião. E pelos momentos de comunhão também com os irmãos, que foram de muito proveito. Nós também te agradecemos pelo alimento que vai ser servido agora, pelo almoço. Também nos encomendamos a Ti, a nossa volta para casa, que Tu possas nos levar em paz e segurança, que cada irmão chegue ao seu destino bem. E também te pedimos pela Assembleia aqui em Rondonópolis, que Tu possa estar ajudando aqui os irmãos, encorajando, fortalecendo, e também ajudando eles em cada situação que eles passam aqui. Nós te pedimos por essas coisas, agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém.